Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço em que os parlamentares catarinenses vêm conversar um pouquinho com a gente sobre os projetos que vêm apresentando na Assembleia Legislativa, os debates que vêm encampando, o esforço no sentido de garantir direitos e de chegar muito mais próximo dos catarinenses através das demandas que eles vêm apresentando e defendendo aqui no Parlamento Estadual. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Dirceu Dresch, do PT, ele que vem desenvolvendo um trabalho bastante consistente no que diz respeito à agricultura familiar e que recentemente também encampou uma luta bastante grande na Comissão de Direitos Humanos. Esses e outros assuntos a gente vai discutir hoje. Eu agradeço ao senhor pela presença aqui.
Obrigado também pelo convite. Uma saudação a você e a todos que nos acompanham.
Deputado, vamos começar falando de agricultura familiar. Nosso telespectador que nos acompanha sabe de longa data que o senhor é um defensor da agricultura familiar aqui em Santa Catarina, considerando que as pequenas propriedades são a base da nossa agricultura. O senhor reapresentou recentemente um projeto que inclusive já tramitou aqui na casa e que beneficia o agricultor familiar, dando preferência para produtos agroecológicos na merenda escolar. Que proposta é essa, afinal?
Olha, primeiro falar desta importância da pequena propriedade para o Brasil. São quase em torno de 4 milhões e 500 mil famílias. Em Santa Catarina são 200 mil famílias praticamente de agricultores familiares. Quer dizer, são agricultores que trabalham com a sua família em regime de economia familiar e contribuem muito com o desenvolvimento, inclusive econômico, né? Principalmente econômico dos pequenos municípios. O meu município, por exemplo, como Saudades, vem crescendo em torno de 20% nos últimos 10 anos. A renda da agricultura, né? A renda do movimento agropecuário. Então, além de ser uma questão social importante, manter as famílias no interior, a cultura, a vivência comunitária, que tem uma história bonita, mas também a importância na produção de alimentos, né? Para garantir a segurança alimentar e nutricional do nosso país, porque não é só alimentar, mas é a qualidade dos alimentos, que é um outro tema importante, para as pessoas não ficarem doentes com o alimento, mas sim trazer vida, qualidade de vida, quando se alimenta. Por isso, vem esse debate da alimentação saudável, né? Para o Estado, para os governos gastar menos com curativo e a gente prevenir com alimento de qualidade. Porque tem um ditado que diz, o alimento tem que ser o nosso remédio, né? O alimento tem que ser o nosso remédio. Então, a gente sempre vem perseguindo esta discussão. Infelizmente, o governo Temer, nesse momento, né, que nós chamamos de governo golpista, que tira uma presidente sem crime e responsabilidade, ele acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um ministério importante para a agricultura familiar, que financiou, que incentivou muito para este crescimento da agricultura familiar nos últimos anos. Mas esta questão da lei que nós aprovamos aqui, aprovamos na Assembleia e o governador vetou, nós reapresentamos ela agora neste atual mandato, é justamente para a gente olhar para a agricultura, além de incentivá-la, da gente criar políticas, né? Assistência técnica, pesquisa, extensão, crédito, né? Suporte a esta agricultura familiar para garantir comida, ao menos 3 refeições na mesa dos brasileiros, né? Ela precisa desse incentivo. Agora, além disso, nós queremos ir mais longe. Nós queremos avançar nas escolas, começar pelas escolas, educando, trabalhando com as nossas crianças, o que significa um alimento de qualidade, né? E nada melhor que a gente começar aí na escola, com alimentação dentro das escolas, né? Com os professores, com os educadores, conversando sobre isso com as crianças. Qual é o valor nutricional de uma cenoura, de um alface? Acima de tudo, um alface sem agrotóxicos, sem químicos, o que, que significa para a vida de uma criança depois, quando ele vira adulto, né? E ter uma qualidade de vida e ter saúde, né? Então, isso é, eu gosto muito de conversar sobre isso, porque para mim isso é muito rico, né? A gente poupar dinheiro no curativo, nos câncer, tanta coisa, tanto problema grave que nós temos hoje de saúde, que poderia ser evitado já através da alimentação.
E essa sua proposta de prevenção prevê um percentual mínimo de produtos agroecológicos na merenda?
Então, nós queremos começar com 20%, começar com pouco, não estamos pensando em 70%, 80%, 100%, nós estamos começando com pouco, justamente para que a gente crie oportunidade. Nós temos hoje em torno de 400 agricultores no estado que já produzem orgânico e agroecológico. Mas nós podemos ter muito mais, mas aí nós precisamos criar oportunidade. Não dá para começar logo lá em cima porque nós não temos produto suficiente.
Não dá para ser ambicioso também, dá, tem que começar devagarzinho. Isso.
Então nós estamos propondo justamente para começar com 20%, para criar dentro do Estado, criar uma obrigação também pela IPAGRE, né, de pesquisar os alimentos, vamos dizer, o controle biológico das ervas daninha, das pragas. Então tudo isso precisa ser pesquisado, precisa ser trabalhado, isso não é de um dia para o outro. Mas nós já temos uma experiência, nós já temos aí mais de 400 agricultores que já sabem produzir, já estão entregando produto hoje, a sociedade já compra.
A gente já tem um caminho andado isso. Nesse sentido.
E felizmente Florianópolis, pela Organização Mundial de Saúde, a pesquisa foi feita, é a capital onde as pessoas mais, do Brasil, onde as pessoas mais estão procurando produto diferenciado para ter qualidade de vida. Então já tem uma consciência da população, né? E a gente pode, com isso, ampliar muito mais.
A partir dos alunos, dos estudantes, que são multiplicadores desse conhecimento.
Exatamente,
também.
A partir dos alunos, mas também através dos professores, né? Que podem nos ajudar
toda
muito
a comunidade escolar.
Nesta educação. E aí envolve as secretarias de saúde dos municípios, secretarias de agricultura. Então, além de nós construir uma política para o Estado, nós também podemos ampliar depois, a partir dos municípios.
Deputado, quem acompanha essa dinâmica e a discussão sobre agricultura familiar em casa pode estar pensando, mas já existe uma lei de 2002 que fala basicamente isso, mas a proposta que o senhor apresenta, na verdade, é quase que uma regulamentação dessa lei, porque ela define critérios.
Exatamente. Nós temos hoje uma lei, felizmente, uma lei federal que o presidente Lula, então, aprovou nacionalmente em 2009, que estipula no mínimo 30% da alimentação nas escolas tem que ser comprada da agricultura familiar. No mínimo 30%. Pode ser 100, mas no mínimo 30. O Estado, depois de 6 anos de muito trabalho, muita cobrança, o governador então agora implantou, há 2 semanas atrás foi assinado o convênio com as cooperativas da agricultura familiar para chegar a 30%. Né? Então o Estado nem comprava 30% ainda. Né? Agora vamos encaminhar para isso. Nós queremos mais, nós queremos chegar a 50%, nós queremos ir mais além. Então o Estado compra o 30%. Dentro desses 30%, né, ou dentro do conjunto, nós estamos, então, com este projeto de chegar a 20% de orgânicos agroecológicos. Né? Então, dentro dos 30%, ou no conjunto, é os 20%.
Quer dizer, evoluindo naquela lei estadual de 2002, que
isso,
já prevê
exatamente.
Algo nesse sentido. Deputado, uma coisa que preocupa, e acredito que a proposta de incluir os produtos agroecológicos na merenda escolar pode suscitar essa discussão e pode inclusive fazer com que os pais dos alunos, que são os agricultores, possam repensar a forma de produzir, é a utilização de agrotóxico, que a gente sabe que ainda é feita em larga escala, agrotóxico que entra inclusive de forma irregular no nosso estado e que pode fazer com que a comunidade, de uma forma geral, até porque esse produto que está sendo oferecido vai estar sendo consumido pelos filhos dos agricultores, possa de repente ter uma evolução, né? A gente possa repensar essa situação.
Exatamente. É muito, aos que estão nos acompanhando, é assustador. O Brasil hoje é o campeão mundial em uso de agrotóxicos. Nós estamos usando o equivalente a 5 litros de veneno por habitante ano no Brasil. Por habitante ano. E uma parte ainda que vem ilegal para dentro. E são venenos proibidos fora do Brasil e aqui dentro. Né? Mas estão vindo de forma ilegal. Né? Então isso é um crime maior ainda. Porque produzir alimentos, intoxicar alimentos é muito grave, é muito, muito, muito dolorido, porque isso pode causar muita morte, pode causar doenças graves, sem cura nas pessoas. Né? Então, por isso, esta é a nossa grande preocupação, né? De educar e trabalhar com os agricultores, que muitas vezes eles usam sem saber ou não ter preparação para usar, né? E os consumidores que muitas vezes não têm oportunidade de saber, como agora querem tirar a rotulagem dos transgênicos, né? Produtos geneticamente modificados. Hoje tem que ter rotulagem dos transgênicos. Agora querem tirar. A bancada ruralista do grande agronegócio está se mobilizando para tirar a rotulagem.
Que é uma informação extremamente importante para o consumidor ter acesso.
É importante para o consumidor saber. Eu vou alimentar uma criança, eu vou alimentar um filho mesmo, eu me alimentar. Eu tenho que saber do que eu estou consumindo. Se eu estou consumindo um produto geneticamente modificado. Né? Então, infelizmente, é o grande capital nacional e multinacional se organizando para ganhar muito dinheiro em cima das custas, infelizmente, às vezes, da doença e da morte das pessoas. Né? Então, a gente precisa conversar isso e nós queremos começar a conversar num espaço muito importante, além dos demais que nós já estamos organizados, discutindo, que é o espaço da escola.
O projeto está em tramitação ainda na casa. Estamos com ele na Comissão de Constituição e Justiça,
é
isso mesmo?
É, estamos aí na comissão. Ele já foi aprovado, depois foi vetado lá em 2003, 2004. Né? Agora a gente reapresentou ele, né? E nessa perspectiva, a gente agora espera que a gente consiga aprovar o mais rápido possível aqui na casa, para que não seja vetado, né? É um compromisso do Estado de ampliar e de melhorar a questão da saúde pública do Estado.
Deputado, da agricultura familiar, a gente vai para um outro segmento que o senhor passou a conhecer muito bem a partir do momento em que assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que é a questão do tratamento concedido aos imigrantes que chegam a Santa Catarina. Essa discussão não é de hoje, já vem de alguns anos. E o Brasil está pensando em estruturas diferentes para poder acolher essas pessoas que muitas vezes optam para vir para o Brasil porque estão fugindo de uma situação muito pior em outros países. A gente tem a questão dos haitianos, que se colocou especialmente em Santa Catarina e que chamou a atenção para a necessidade de dar um tratamento diferenciado para essas pessoas. A Comissão de Direitos Humanos criou um grupo de trabalho justamente para discutir isso e já teve evolução, já teve efeito prático.
Com certeza. Um dos compromissos nossos na linha dos direitos humanos é acolher as pessoas que chegam no Brasil. E nosso país, ele é composto de imigrantes das mais diversas regiões do mundo, né? Eu mesmo venho da minha geração anterior a mim, vem da Alemanha, né? Então, o Brasil acolheu muitos imigrantes, né? De várias regiões do mundo. Então, agora nós estamos vivendo novamente várias crises em países pelo mundo afora, né? E temos muita gente chegando no Brasil. E nós precisamos dar um destino, nós precisamos acompanhar essas pessoas, precisamos dar um acolhimento coerente, humano, né? Como os direitos humanos, a lei internacional, inclusive, fala, e a lei brasileira. Então, aqui nós tivemos um grande gargalo nessa acolhida, que é uma falta de um espaço de acolhimento das pessoas, de um centro de referência para as pessoas chegarem e poder ter o atendimento, seja a carteira de trabalho, seja a questão da educação, seja a questão do conjunto dos direitos que uma pessoa possa ter, um ser humano possa ter. Então, nós fizemos aqui uma audiência pública, muito discutida, muito organizada, muito grande, e desta audiência pública saiu um encaminhamento, um grupo de trabalho, né, sobre os imigrantes. Esse grupo são mais de 20 entidades que reúnem mensalmente, a Comissão de Direitos Humanos nós participamos, se reúne inclusive aqui na Assembleia Legislativa. E o ano passado e este ano, o principal foco foi justamente a criação do Centro de Referência de Acolhimento dos Imigrantes. Nós viabilizamos recursos, o governo federal passou recursos para o Estado, os recursos já estão aqui, e tivemos uma dificuldade de operação por parte do governo do Estado, por parte da Secretaria de Assistência Social. Nas últimas duas semanas, então, nós identificamos um espaço no terminal rodoviário Rita Maria, que vai ser feito o espaço de acolhimento. Então, agora está na reta final de encaminhamento sobre este espaço, né, de acolhimento dos nossos imigrantes.
Que é um espaço estratégico, inclusive, em termos de localização, porque, na maioria dos casos, é por onde eles chegam, né?
É, exatamente. Então, nós entendemos que o espaço ideal, né, por parte dos imigrantes que chegam de ônibus, que vêm do interior do Estado, fazer um documento, buscar um apoio, um suporte, já estão aí na rodoviária, né, no terminal, para que possa ser feito ali na hora.
Que tipo de atendimento eles vão ter acesso?
Todo tipo de atendimento, de orientações, encaminhamentos de documentação, documentos que eles precisam mandar de outros países para cá, que vai ser encaminhado. A questão do encaminhamento para eles fazer, aprender a língua portuguesa, curso de língua portuguesa.
Que é uma outra demanda bastante importante.
Exatamente. Né? Carteira de trabalho, encaminhar para um trabalho, né? Busca de um trabalho pelo Estado. Muitas vezes chegam aqui, daqui vão para o Rio Grande do Sul, vão para o Paraná. Então, todo este acolhimento, todos os encaminhamentos que um migrante que chega aqui, que não tem onde se agarrar, precisa ter esse espaço. E tem que ser um espaço público, né?
E tudo no sentido de garantir que eles tenham uma boa permanência aqui e que sejam inseridos também no mercado de trabalho, né? Para que seja uma mão de obra que,
com certeza,
ajude no processo.
Com certeza, né? Com certeza. Muitos deles já têm curso superior no seu país de origem, então isso também tudo tem que ser traduzido, isso tem que ser encaminhado por órgãos competentes aqui no país, ou seja, a embaixada do seu país, ou seja, um órgão do governo federal, seja o Ministério do Trabalho, seja qualquer órgão que for, e também os órgãos estaduais, como a Secretaria da Educação, que eles procuram muito, né, a questão da requalificação deles, né? Então, tudo isso, esse centro de atendimento vai proporcionar aos nossos imigrantes.
O desafio agora, além de colocá-lo em prática, evidentemente, é selecionar uma entidade que possa administrar esse trabalho.
Exatamente. Vai ser escolhido, então, agora selecionada uma entidade. Hoje tem uma experiência muito positiva, que hoje está sendo feito por boa parte pela Igreja Católica, né? A Caritas Diocesana, aqui pela Diocese de Florianópolis, né? Pela Pastoral do Imigrante. Né? E agora nós queremos que o Estado, né, com recursos públicos da União e do Estado, seja encaminhado isso.
É um processo que provavelmente ainda vai demandar alguns meses aí, a gente vai acompanhar de perto.
Com certeza.
Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
Agradeço aqui a oportunidade de estar mais uma vez aí trazendo algumas informações sobre o nosso trabalho aqui no Parlamento.
A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.